Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Eram 13 horas aqui em Washington, 18 horas em Angola. Paulo Oliveira ao microfone nesta terça-feira, 6 de setembro de 2016. Na cidade de Washington, céu limpo, temperatura de 31 graus centígrados. Estou de novo na apresentação da primeira meia hora de emissão, que conta com a produção de Mariano Bartolomeu e a assistência técnica de Wojciech Zorniak. Começamos com as notícias a esta hora. Barack Obama sustenta que a região Ásia-Pacífica é do interesse de Washington. O primeiro-ministro francês indicou que o Gabão deve recontar os votos. Amigos, fiquem connosco para ouvir pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já vamos ficar com as notícias internacionais com a colaboração do Amâncio Miguel.
O presidente americano Barack Obama garantiu aos países da região Ásia-Pacífico que o reequilíbrio estratégico dos Estados Unidos é uma realidade a longo prazo porque reflete os seus interesses nacionais fundamentais. Falando hoje na capital do Laos, Vientiane, o presidente Obama afirmou que existe uma percepção alargada nos Estados Unidos de que a região Ásia-Pacífico vai tornar-se ainda mais importante durante o próximo século, tanto para a América como para o mundo. Obama falava perante cerca de 1 milhão de pessoas, representando os Estados Unidos, o Laos e dirigentes dos países da Associação dos Países do Sudeste Asiático, conhecido pela sigla ASEAN. Na ocasião, o presidente americano disse que o envolvimento na região é fundamental para a prosperidade e a segurança da América, tendo em conta a crescente influência e poderio militar da China. Obama reconheceu, contudo, que um dos pilares dessa aproximação, a parceria económica transpacífico proposta pela sua administração, corre o risco de entrar em colapso. O acordo comercial já ratificado por 12 países da região necessita ainda da aprovação do Congresso americano, onde se depara com forte resistência.
O primeiro-ministro da França, Manuel Valls, afirmou que o Gabão deverá recontar os votos depois da acusação de fraude feita pela oposição liderada por Jean Ping. Numa entrevista radiofónica, Valls disse que há dúvidas, tendo os observadores europeus criticado o processo, e por isso faz sentido uma nova contagem. Na semana passada, a Comissão Eleitoral do Gabão anunciara a vitória de Ali Bongo por cerca de 5 mil votos que o seu adversário Jean Ping, o que foi seguido de manifestações que resultaram na morte de pelo menos 6 pessoas. O ministro da Justiça do Gabão demitiu-se após a eclosão da violência e acusou o governo de não estar interessado em responder às preocupações sobre a necessidade da paz.
Os líderes mundiais que se reuniram esta semana na cimeira do grupo G20 na China determinaram um prazo de 6 meses para formular uma estratégia para acabar com o fluxo de dinheiro para o financiamento de organizações terroristas. Motivados pelos recentes ataques na Europa, os delegados representando as maiores economias mundiais concordaram em desenvolver essa estratégia até março de 2017. Os países em questão vão agora tentar encontrar modos de acabar com a lavagem de dinheiro para esse fim, assim como outras atividades como rapto, furto de obras de arte e extorsão.
Na Zâmbia, a oposição responsabiliza a decisão de um juiz de não ter cumprido o prazo para contestar os resultados do sufrágio presidencial do dia 11 de agosto. O Tribunal Constitucional recusou a petição apresentada ontem, segunda-feira, tendo 3 dos 5 juízes indicado que o prazo de 14 dias tinha expirado à meia-noite de 2 de setembro. O Partido da Unidade para o Desenvolvimento considera que o Tribunal contradisse a decisão de um juiz, segundo o qual a petição podia ser apresentada entre os dias 2 e 8 de setembro.
As forças de segurança afegãs mataram os 3 indivíduos armados, pondo assim fim a uma confrontação no centro da cidade de Cabul, a capital, que provocou ferimentos em 3 pessoas. 42 pessoas foram salvas de um complexo residencial ligado à organização Care International, próximo do local atacado pelos militantes. Os militantes visaram um edifício localizado nas proximidades daquela organização, tendo o edifício desta sofrido danos. Ainda ninguém reivindicou a autoria do ataque.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Boa noite, uma vez mais. O presidente de Santa Casa CE, Abel Chivuko Vuko, afirmou que em 2017 a sua formação vai ser governo, nem que para isso faça coligação com outros partidos políticos, mas não com o MPLA. Neste momento, os delegados ao Congresso votam para a escolha do próximo presidente da Casa CE, Carlos Pinto, Abel Chivuko Vuko e João Calu Peteca. Manuel José.
Contrariamente ao que é habitual em congressos, o da Casa CE começou hoje e hoje mesmo escolhem o futuro presidente da coligação. Três candidatos perfilados, Pinho, Chivuko Vuko e João Calu Peteca. Um dos três vai dirigir a Casa CE nos próximos quatro anos. O líder cessante Abel Chivuko Vuko disse na abertura que em 2017 a sua formação vai ser governo de Angola, ainda que para tal façam coligação com outras forças partidárias.
A nossa agenda fundamental é protagonizarmos a mudança e sermos governo. Ou mesmo a possibilidade de coligações desde que sejam patrióticas, honestas e competentes.
E estas qualidades não se verificam no MPLA, que seria, no entender de Chivuko Vuko, a única força com a qual não se coligaria.
Entendemos que a governação atual não é nem competente, nem patriótica, nem honesta e por isso não faríamos coligação com o MPLA.
Mas para isso, Chivuko Vuko teria primeiro que ultrapassar os dois candidatos dentro da Casa CE, João Calu Peteca e Carlos Pinho. O primeiro já manifestou claramente a sua simpatia pelo candidato que cessa a atividade, mas isso não significa que a sua candidatura seja fachada. Quem assim pensa, diz Calu Peteca, é ignorante político.
Os nossos amigos que ingenuamente me criticaram, eu só tenho a lançar isto, que uma candidatura não é só substituir o chefe. Realmente existe esta ingenuidade política que está a um passo da ignorância política que leva também à intolerância política.
O terceiro candidato, Carlos Pinho, protestou no primeiro dia do Congresso, pelo tempo que lhe foi concedido relativamente ao candidato Chivuko Vuko. Reparada que foi a injustiça, Pinho usou como exemplo para desmistificar suposta fachada nas candidaturas à presidência.
Diziam que eram candidaturas de teatro. Está aqui visto com esta reclamação, acha que é uma candidatura de teatro? Não, nós fizemos 4 mil quilómetros por estrada.
Sobre estas alegações, William Toné, um dos vice-presidentes da lista de Chivuko Vuko, indagou.
Se a fachada que os outros já façam também. Pelo menos aqui vocês estão a ver, é abertura, há liberdade, não há perseguição, não há ostracismo, não há impedimento. Mas os outros nem fachada conseguem fazer.
Presentes ao Congresso da Casa CE estiveram neste primeiro dia representantes de vários partidos políticos, incluindo o MPLA, representantes do CDS, PSD e Bloco de Esquerda vindos de Portugal, MDM de Moçambique, altas figuras nacionais como Marcolino Moco, Dom Afonso Nunes e o presidente do Tribunal Constitucional Rui Ferreira, ex-deputado Makuta Nkondo, entre outras personalidades. O Congresso termina quinta-feira com a decisão se a Casa CE se transforma ou não em partido político. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Enquanto isto, o jornalista Alexandre Solombo considerava que as últimas mudanças dos titulares das Finanças e da Agricultura enviam uma mensagem negativa e de incerteza aos mercados internos e externos. Detalhes com a nossa redação em Luanda.
O analista diz que os setores da economia, finanças e da banca têm um papel fundamental na determinação das políticas económicas, monetárias e cambiais, pelo que os seus responsáveis não deviam ser substituídos antes de terminarem o seu mandato.
A estabilidade que tem o dólar americano, portanto, que é a moeda de transação internacional, não só nos Estados Unidos, mas porquê que ela é aceita? É exatamente por causa das políticas que são mantidas com estabilidade e a permanência dos dirigentes que só são amovíveis caso terminem o mandato ou aconteça alguma coisa de muito grave. Portanto, nós devíamos tomar, por exemplo, o caso americano, que tem esta moeda forte, que não é o resultado de outra coisa, senão o resultado da estabilidade que se procura criar, tanto ao nível, portanto, das pessoas que permanecem lá, que em primeiro lugar são competentes, são partidárias, há uma clara separação de poderes, e é isto que faz funcional e a respeitabilidade que o dólar tem efetivamente como preferência ao nível do mercado internacional.
Alexandre Salomba diz ser difícil saber os motivos que levaram o Presidente da República a tomar a decisão de os afastar há pouco menos de um ano das eleições gerais no país e quando havia planos de diversificação da economia que envolviam diretamente os dois ministros.
Estes dois ministérios acabam nesta estratégia de diversificação da economia por estarem inevitavelmente associados. É um bocado difícil interpretar o alcance, o que é que efetivamente o chefe do Executivo pretende, mas deixando a entender que há alguma instabilidade interna, alguma imprevisibilidade, e com a repercussão de que já falamos, que esta situação cria, portanto, para os mercados.
Por seu turno, o porta-voz da UNITA, Alcides Sacala, considera que remodelações do género não surpreendem, mas podem criar incertezas no seio do executivo.
Podem-se mudar as peças do xadrez político por parte do executivo, mas enquanto as políticas permanecerem, portanto, não há alterações fundamentalmente em nada. Portanto, não estamos surpresos, não nos surpreende, portanto, estas alterações, porque eram esperadas, já eram faladas de algum tempo para cá.
O presidente Eduardo dos Santos exonerou esta segunda-feira o ministro das Finanças, Armando Manuel, e da Agricultura, Pedro Canga, e ainda o ministro de Estado e chefe da Casa Civil, Edeltrudes Gaspar da Costa. Noutros despachos, o titular do Poder Executivo exonerou Augusto Archer Mangueira do cargo de presidente da Comissão de Mercado de Capitais, tendo nomeado ministro das Finanças. A pasta de ministro do Estado e chefe da Casa Civil da Presidência da República passou a ser ocupada por Manuel da Cruz Neto, entretanto exonerado do cargo de secretário-geral do presidente, passando este pelouro para a figura de Edeltrudes Costa. Marcos Alexandre Nhunga foi nomeado ministro da Agricultura.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português, programa especialmente dirigido à África. Rafael Marques, o coordenador da SOS Habitat, diz que são várias as vítimas de abusos sexuais por parte de militares que procedem às demolições de residências no Zango. Aquele jurista apelou às populações a escreverem para a Procuradoria-Geral da República, conforme refere o Coque Mukuta.
Em reação às denúncias da SOS Habitat, o jurista José Francisco Lumango afirma que só com queixa-crime contra os violadores nas comunidades do bairro Walali, Santa Paciência, Cajueiro, Cidade Pacífica, todas no Zango, arredores de Luanda, se pode pôr fim a estes alegados atos.
Em princípio, essa é a tramitação legal. Deve ser feita na polícia, a polícia vai instruir o processo, depois a polícia vai dar a conhecer ou apresentar o processo ao procurador. O procurador vai observar se os requisitos legais essa tem substância para se deduzir a acusação. Se for o caso, então ele vai que deduzir a acusação e levar o caso ao tribunal. Além disso, os populares também podem fazer queixa à Provedoria de Justiça.
No decorso das demolições que se registram desde há mais de um mês, já se registrou uma vítima mortal. Rufino António, de 14 anos de idade, foi atingido mortalmente pelas Forças Armadas angolanas durante uma operação de demolição. A Polícia de Investigação Criminal já ouviu Marcelo Antônio, pai do malogrado, que explicou à Voz da América as circunstâncias em que decorreu o interrogatório.
Perguntaram mesmo como é que foi o miúdo, se lhe mataram, como, que lá é, até os testemunhos. Me perguntaram como é que morreu a criança, como que lá é, para tudo, é para perguntaram até os testemunhos, até o bairro, com o tempo. Me falaram isso, eu quero que ajudo, porque tenho muitas dívidas aqui, para dizer que morreu o meu filho, nada, nada, até a caixa eu sou próprio que estou fazendo, até as dívidas tá assim, não paguei nada.
Recordamos que o Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas, em comunicado, prometeu investigar o incidente, pelo qual um comandante da PCUP tinha acusado a UNITA. Nos últimos dias, o secretário provincial do MPLA, Eugênio Lopes Carneiro, acusou um dirigente da Rádio Despertar, emissora ligada à UNITA, de estar por detrás dos incidentes. Os acusados já desmentiram e pediram a responsabilização dos culpados. No entanto, os populares, numa solicitação dirigida ao presidente da República e comandante em chefe, José Eduardo Santos, pediram a exoneração do comandante Simão Carleto Chuala. Até o momento, desconhece-se qualquer reação por parte do presidente da República. Tenente-general Simão Carleto Chuala faz parte da família presidencial por ter se casado com uma sobrinha de José Eduardo Santos, da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mucuta.
18 horas, 15 minutos, 25 segundos em Angola. Empresas que recolhem o lixo em Benguela alegam que a dívida do governo provincial destruiu 1.250 postos de trabalho nos últimos meses. Quase um ano após o início dos despedimentos, funcionários afetados continuam à espera de indenizações, segundo o Sindicato da Saúde, Administração Pública e Serviços. Detalhes com o João Marcos.
Inúmeros focos de lixo, até mesmo as portas de instituições públicas, ilustram a fraca capacidade das quatro operadoras de recolha, que reclamam uma dívida de 15 mil milhões de kwanzas, qualquer coisa como 150 milhões de dólares norte-americanos. Este valor, empurrado para a dívida pública por falta de soluções a nível local, deveria ter chegado aos cofres de empresas que se viram forçadas a mandar para casa milhares de trabalhadores. Em entrevista à Voz da América, o secretário-geral do Sindicato da Saúde, Administração Pública e Serviços, Custódio Cupa Sala, promete ir à luta para as indenizações que se impõem.
Todos alegam que não têm dinheiro de indenizar nem tanto. À medida que vão conseguindo, vão dando aos poucos. Nós negociamos com essas direções, à medida que vão conseguindo um pouco, vão também amortizando. Mas pagar e indenizar de uma vez não há possibilidade.
É o que determina, aliás, a legislação laboral em vigor. Tem a palavra o jurista Viriato da Cruz.
Quando a pessoa é despedida, tem direito a uma indemnização, ou chamada compensação, em algumas situações. Quando a empresa não faz, se calhar deverá ter alguma justificação. Há empresas que se declaram em falência, mas não se pode declarar falência quando não existir um processo junto dos tribunais. Ou seja, a empresa só poderia falência quando intentar uma ação em tribunal competente e assim o tribunal o decretar como que essa empresa faliu.
O regresso do lixo, a coincidir com o início do período chuvoso, gera inquietações em relação à saúde pública. Em abril último, os hospitais registavam inúmeras mortes em consequência de uma epidemia de malária.
O futuro cenário é claro, Benguela cada vez mais suja, Benguela cada vez mais sem saúde.
Senhor Tipilica, faz favor.
Pensamos que mais mortes, mais hospitais abarrotados, mais desgraça para os pobres, sobretudo, aqueles que não têm capacidade de irem para outros sítios, viverem, e a situação vai ser drástica.
A preocupação do ativista social Domingo Chipilica, num debate radiofónico na Rádio Diocesana de Benguela. João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João Marcos. E agora vamos falar de atualização de registro eleitoral. Falta de informação condiciona a atualização do registro eleitoral no interior da província do Kwanza Sul, como nos refere o Fernando Caetano.
Populares do interior da província pedem mais informações sobre o processo de atualização do registro eleitoral. Sendo no litoral, a informação fluiu e a presença massiva de populares aos locais de registro é notório, o mesmo já não se observa no interior do Kwanza Sul. Aqueles que já atualizaram os seus dados falam da eficiência e celeridade no processo de atendimento.
O cartão eleitoral perdeu o bilhete.
Dia a dia, informações sobre o processo são postas a circular nos órgãos de comunicação social, mas muito parece ser necessário ainda por se fazer. Na cidade do Uaco-Cungo, alguns representantes de partidos políticos comprometeram-se em tudo fazer no âmbito do processo em curso. O governador da província, Eusébio de Brito Teixeira, aproveitou a ocasião para apelar aos presentes no sentido de redobrarem esforços nas tarefas de mobilização e sensibilização em torno do processo do registro eleitoral. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
We'll be right back. Esta é a emissão da terça-feira, dia 6 de setembro de 2016 da Voz da América, uma emissão dedicada a Angola. Transmitimos em média em 1530 MHz, onde curta em 15.720 e 13.630. Não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e reportagens. O nosso endereço é, recordamos, www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
As autoridades angolanas dizem que o país voltará a produzir trigo em grande escala até final do primeiro trimestre de 2017. Detalhes com Isaías Soares.
A fábrica em construção em Luanda prevê fornecer anualmente no mercado nacional 400 mil toneladas de produto. A ministra da Indústria, Bernarda Martins, revelou o facto em Malães, onde termina uma visita de 24 horas de avaliação da potencialidade do parque industrial desta região de Angola. 200 mil toneladas de trigo serão produzidas no arranque do projeto.
Até o final do primeiro trimestre do próximo ano, 2017, arranca a primeira grande indústria de produção de farinha de trigo. Nos anos de maior importação, chegamos a importar 500 mil. Ora, com 400 mil toneladas no país, quase não vai importar farinha.
Bernarda Martins referiu que a farinha de trigo será igualmente empregue na produção de massas alimentares, além da área de panificação. Os empresários do ramo agroindustrial adstrito ao Polo Agroindustrial de Malães disseram que o encontro com a titular da pasta poderá ajudar a redimir os constrangimentos decorrentes da atual conjuntura socioeconómica que afeta o país. A Companhia de Alimentos de Malães vai sextuplicar nos próximos tempos a produção de fubá de bombom, farinha torrada e ração para animais. O diretor-geral, Francisco Marques, disse que os 500 hectares de lavoura de mandioca serão aumentados.
Temos cerca de 500 hectares de mandioca plantada. Estamos com uma desmatação para começar a plantar agora no início das chuvas de mais de 300 hectares.
Diretor-geral da Companhia de Alimentos de Malães, Francisco Marques. O vice-governador para a área econômica, Domingos Manuel Eduardo, mostrou-se apreensivo com a falta de recursos financeiros e matéria-prima, com tendências para o encerramento.
Temos empresas a paralisar por falta de matéria-prima. É o caso aqui da cerâmica, da Canaba, da empresa de chapas, empresa de água. Temos problemas também bastante candentes que vamos ver. No curto prazo, com a ajuda das estruturas centrais, conseguimos resolver.
Vice-governador para o setor econômico e social de Malães, Domingos Eduardo. Isaías Flores de Malães para a Voz da América.
Passo para o desporto, hoje com a Ana Guedes.
E vamos ao desporto, hoje com a Ana Guedes. A UEFA vai distribuir 150 milhões de euros de receita total do Euro 2016 pelos 659 clubes que cederam jogadores às seleções para a competição. Anunciou hoje este organismo. O montante em causa resulta do memorando de entendimento celebrado em 2015 entre a UEFA e a Associação Europeia de Clubes. 100 milhões serão distribuídos pelos clubes que forneceram jogadores para a fase final do UEFA Euro 2016 e os restantes 50 milhões serão distribuídos pelos clubes que tiveram jogadores convocados na fase de qualificação da prova, independentemente da seleção ter ou não apurado para a fase final. Em breve serão agora divulgados os nomes e os valores atribuídos a cada um deles. O Real Madrid está muito perto de anunciar a renovação de dois dos seus principais jogadores. Trata-se de Cristiano Ronaldo e Gareth Bale. As negociações já duram alguns meses e, segundo a imprensa espanhola, envolveram um sério esforço financeiro por parte do clube madrileno. O internacional português deverá assinar contrato até 2020, passando a oferir 21 milhões de euros por ano. Já Gareth Bale, cujo atual ordenado está fixado nos 6 milhões de euros anuais, verá subir a fasquia salarial para os 10 milhões de euros. O Benfica está entre os 20 clubes com maiores assistências na Europa e isto referente à época passada. O Benfica ocupa o 12º lugar da tabela, com uma média de mais de 50 mil espectadores no Estádio da Luz. Contudo, é a segunda pior taxa de ocupação, 76,7%, somente à frente dos 66,4% do Hertha Berlin. O Bayern de Munique, na Bundesliga, lidera a lista. O clube alemão apresenta uma taxa de ocupação de quase 100%. De facto, 99,9%. José Mourinho foi eleito esta terça-feira melhor treinador do mês de agosto no campeonato inglês. O técnico português obteve 40% dos votos à frente de Conte, do Chelsea, com 33%. O eterno rival de Mourinho, o espanhol Guardiola, fechou o pódio, mas apenas com 14% dos votos. Recorde-se que os dois treinadores confrontam-se no próximo sábado, quando as suas equipas, Manchester United, Mourinho e Manchester City de Guardiola, subirem ao estádio. É mais um jogo da Liga Inglesa de Futebol. E terminamos com uma notícia dos Paralímpicos. Começam amanhã no Rio e a participação de Angola, com 8 atletas a participar nos Paralímpicos do Rio. A secretária-geral adjunto do Comitê Paralímpico de Angola, Telma Albertina da Cruz Silva, acredita numa boa prestação da seleção nacional. Para ela, as expectativas são sempre positivas. Os atletas procuram honrar o bom nome de Angola, apesar de não beneficiarem de estágio. Movidos do espírito de Saiovo, o grupo está no Rio de Janeiro para manter a tradição, hastear a bandeira de Angola no mastro mais alto do pódio. Saiovo, recorde para quem desconhece, é um atleta deficiente visual angolano que sempre deu a Angola uma medalha na sua prestação em atletismo nos Paralímpicos. É tudo por hoje. Votos de uma boa terça-feira.
A Subcomissão da ONU para a Prevenção da Tortura quer apoiar o governo moçambicano. Este assunto será apresentado na segunda meia hora da nossa programação. São os Kafala Brothers, com a África. Recordamos com pesar que um dos irmãos, o Moisés, faleceu durante o fim de semana. E com os Kafala Brothers em África, a emissão para Angola desta segunda-feira de 5 de setembro de 2016 está praticamente concluída. Temos ainda mais uma hora de emissão nesta terça-feira e dentro de momentos vai ficar convosco o Eduardo Ferro. África é, África é, África é. Oh, 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 oh.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 6 de setembro de 2016, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Presidente Obama renova empenhamento americano na região Ásia-Pacífico, Gabão, França pede recontagem dos votos, clérigo radical detido na Grã-Bretanha mantinha relações com o Estado Islâmico. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio PGT e Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Wojtek Zorniak, na produção o Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
A Subcomissão das Nações Unidas para a Prevenção da Tortura quer apoiar o governo moçambicano na aplicação do protocolo contra todo o tipo de tratamentos considerados como cruéis e desumanos contra cidadãos em conflito com a lei. Por efeito, uma equipa de peritos nessas matérias encontra-se de visita ao país. William Mapote.
No primeiro dia da visita ao país, a equipe de peritos foi recebida em audiência pela Presidente da Assembleia da República, Verónica Makamu. No final do encontro, ficaram os objetivos da visita.
É um momento extraordinário na história do desenvolvimento do protocolo, porque estamos cá prontamente, depois da ratificação, a esperar a trabalhar conjuntamente com o Estado para a implementação completa do mecanismo de prevenção da tortura.
Sem avançar com pormenores sobre a situação da tortura em Moçambique, Vítor Madrigal diz que mais do que fazer a radiografia, o importante é garantir que haja um órgão independente para fazer a monitoria.
O nosso objetivo é trabalhar em parceria com o governo para assegurar que exista nele contexto doméstico de Moçambique, uma instituição independente que pode ter um mandato de visita a todo lugar onde pode haver uma pessoa privada da sua liberdade. Desta maneira, o protocolo permite que situações problemáticas em matéria de tortura ou maus tratos possam ser geridas diretamente pelo Estado.
Verónica Makamu garante que Moçambique está pronto para cooperar em tudo o que for necessário para melhorar a implementação do protocolo, já ratificado há 3 anos.
Nós, efetivamente, já tínhamos adotado por lei que os presos não podem ser tratados, não podem ser agredidos, não podem ser efetivamente mortos, até porque não é a pena de morte, não podem ter tratamento degradante. Portanto, tudo o que é feito, que sai fora, portanto, da lei, é ilegal. Mas pensamos que períodos que têm experiência nessa matéria, evidentemente, sempre acabam dando o seu contributo para que o país possa marchar da melhor maneira possível.
De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William Maputo. Continuamos em Moçambique. Apesar do otimismo manifestado pelo governo moçambicano, alguns economistas alertam para um possível agravamento dos principais sintomas da crise económica e financeira com que Moçambique se debate, sobretudo porque o custo de vida vai continuar a subir. Ramos Miguel.
O primeiro-ministro moçambicano Carlos Agostinho do Rosário manifestou-se este fim de semana otimista quanto ao desempenho da economia moçambicana nos próximos tempos, mercê do trabalho que está a ser feito no campo produtivo. Aquele governante que considerou passageira a presente crise que o país enfrenta, disse que o trabalho deve continuar, sobretudo, através do reforço da ligação entre os centros de produção e o mercado.
A crise é uma situação transitória e temos a capacidade de podermos converter os nossos recursos naturais em oportunidades de emprego e geração de renda.
Mas opinião contrária tem o economista João Mosca, que entende que vai haver um agravamento dos principais sintomas da presente crise.
O metical vai desvalorizar mais, as taxas de juros vão subir,
A inflação vai subir, o custo de vida vai subir, a capacidade de Moçambique importar vai reduzir-se, isso tem implicações na oferta interna de alimentos, na medida em que uma parte significativa dos alimentos consumidos, sobretudo nas cidades moçambicanas e particularmente na cidade de Maputo e Matola, são basicamente importados, portanto os preços vão aumentar com certeza, o desemprego vai aumentar, o endividamento mal parado junto da banca já começou e vai continuar e, portanto, enquanto não forem tomadas, assumidas medidas importantes, a situação com certeza que vai piorar, não há nenhuma razão para que a situação possa melhorar nos próximos 2, 3, 4 meses numa perspectiva muito otimista.
Segundo aquele economista, tudo isto está dependente de decisões sobre o investimento de direito estrangeiro, sobre o posicionamento do Fundo Monetário Internacional e sobre a atenção militar.
Enquanto a guerra não parar, eu vejo muito difícil que a situação possa melhorar, não é? O governo pode tomar algumas medidas que poderão minimizar alguns efeitos, sobretudo junto do consumo das populações de rendimento mais baixo, mas se isto perdurar por mês ou por um ano, dois anos, duvido que o Orçamento de Estado tenha capacidade para suportar estes custos elevados que significam subsídios a estes bens, não?
Entretanto, a analista Esta Sigaú, que diz ser fundamental que Moçambique encontre uma narrativa comum, considerando que como país é muito difícil aguentar duas frentes de batalha.
Nós temos que nos concentrar numa única frente, ou na frente económica ou na estabilidade que vivemos, porque ambas exigem esforço, mas acima de tudo ambas corroem emocionalmente. Temos toda uma nação que fica aqui emocionalmente comovida porque os preços sobem, porque aquilo que eu comprava com o meu salário hoje, eu preciso de um esforço adicional. Há pessoas que tiveram compromissos com a banca, esses compromissos foram feitos na sua capacidade máxima de endividamento, hoje elas estão para além. Portanto, há algumas decisões que foram tomadas e que hoje o seu esforço para mantê-las começa a ser emocional. Portanto, a minha expectativa é que o país consiga encontrar uma narrativa comum. A única narrativa hoje que faz sentido em Moçambique é a de desenvolvimento.
Para a analista, é necessário que o governo se concentre no desenvolvimento, mas sem perder de vista a questão da estabilidade político-militar do país. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português para a África a partir de Washington. Apenas metade dos eleitores confia nas Comissões Nacionais de Eleições em África. É o que diz um estudo do projeto Afrobarometer sobre a qualidade das eleições em 36 países africanos. O Amâncio Miguel tem mais pormenores.
O estudo abrange 3 dos 5 países lusófonos. O nível de confiança na Comissão de Eleições em Moçambique é de 48%, em Cabo Verde 45% e em São Tomé e Príncipe 31%. O caso de Moçambique é um dos considerados alarmantes nos últimos 10 anos, uma vez que o país registrou uma queda de confiança na ordem de 24 pontos percentuais. No mesmo grupo, Gana caiu 38 pontos e Tanzânia 17. O relatório diz que algumas quedas significativas foram registadas em países tidos como relativamente democráticos, entre os quais Cabo Verde, Gana, África do Sul, Benin e Zâmbia. Cabo Verde registrou uma queda de 10 pontos percentuais na confiança. Os autores interpretam isso como reflexo de altas expectativas da população sobre a qualidade de eleições, melhoria do controle de processos, em particular pelos partidos da oposição e sociedade civil, e a visão de que mesmo irregularidades de pouca monta poderão influenciar os resultados em eleições reunidas. O estudo descobriu que apenas 1/3 de africanos julga que os votos são justamente contados. Nos extremos, no Níger, 69% dos inquiridos disseram que a contagem é justa, enquanto na Nigéria, apenas 7% acredita nisso. Entre os lusófonos, o melhor cenário é de São Tomé e Príncipe, com 56%, seguido por Moçambique, com 32% e Cabo Verde, com 30%. Quanto à responsabilização dos eleitos, os senegaleses, cabo-verdianos, tsuanas e ganenses são muito otimistas que os processos eleitorais lhes permitem afastar os líderes com fraco desempenho. Em contrapartida, ceticismo reina na Argélia, Gabão, Marrocos, Suazilândia, Nigéria e Sudão. Marrocos e Suazilândia, recordes, são reinos com muito controle sobre quem pode concorrer em eleições e Sudão e Argélia são países praticamente de partido único. Os analistas do Afrobarómetro dizem que muito investimento foi feito pela sociedade civil, organizações internacionais e algumas comissões nacionais de eleições para a reforma da gestão de processos de votação em África. Contudo, sublinham, os cidadãos continuam com sentimentos mistos sobre a qualidade de eleições e sobre o desempenho dos eleitos. Prevalece nos países analisados cenários de intimidação, tratamento injusto de partidos de oposição e pouca confiança nas comissões eleitorais. Com base nos pontos do estudo, o grupo sugere reformas adicionais e mais transparência para a garantia de eleições justas e transparentes. Para que a população confie nas comissões de eleições, é necessário melhorar a gestão do processo da votação à contagem.
Obrigado, Amâncio Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Passamos agora à Guiné-Bissau, onde se encontram três chefes das diplomacias dos países da Comunidade Económica de Desenvolvimento dos Estados da África Ocidental, conhecida por CDAO, a delegação que integra ainda o presidente da Comissão da CDAO, Marcel Alain de Souza, está a desdobrar-se em contactos com diferentes atores políticos guineenses. Lassana Kassema.
Os principais protagonistas políticos de momento, PAIGC e PRS, fazem parte da agenda do encontro com os ministros dos negócios estrangeiros da Guiné-Conakry, Togo e Libéria. As audiências que decorrem na representação das Nações Unidas aqui na Guiné-Bissau visam escutar diferentes abordagens e opiniões sobre a saída do impasse político reinante. A missão deve reunir-se ainda com o presidente da República, José Mário Vaz, o presidente do Parlamento, Cipriano Kassamá, e também com o chefe do atual governo, Bassirou Yah. Esta manhã esteve reunida com o chefe da diplomacia guineense, Soares Sambu. Os encontros estão a ser dominados pela crise em presença e florar possíveis pontos de convergência que permitam ultrapassar o braço de ferro opondo o chefe de Estado Zé Mário Vaz, PRS, os 15 deputados pulsos do PAIGC de um lado e o próprio PAIGC e a Assembleia Nacional Popular do outro. Sabe-se, entretanto, que a presença desta delegação diplomática na Guiné-Bissau visa preparar a vinda de uma missão de mais alto nível da CDAO composta pelos chefes de Estado do Togo, Guiné-Conakry e Sierra Leoa. Trata-se de uma das decisões da 49ª Cimeira dos Chefes de Estado da Comunidade realizada em Dakar. Sem dúvidas, é mais um esforço da CDAO para superar as divergências políticas que arrastam há mais de um ano desde a dimissão do primeiro governo do PAIGC por parte do Presidente da República, José Mário Vaz. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir de Washington. Passamos agora à Angola, onde o presidente José Eduardo dos Santos procedeu a uma remodelação governamental. O jornalista Alexandre Solombo considera que estas últimas mudanças de titulares nas finanças e na agricultura enviam uma mensagem negativa e de incerteza aos mercados internos e externos. Ele falou com o nosso colaborador Venâncio Rodrigues.
O analista diz que os setores da economia, finanças e da banca têm um papel fundamental na determinação das políticas económicas, monetárias e cambiais, pelo que os seus responsáveis não deviam ser substituídos antes de terminarem o seu mandato.
A estabilidade que tem o dólar americano, portanto que é a moeda de transação internacional, não só nos Estados Unidos, mas porquê que ela é aceita, é exatamente por causa das políticas que são mantidas com estabilidade e a permanência dos dirigentes que só são amovíveis caso terminem o mandato ou aconteça alguma coisa de muito grave. Portanto, nós devíamos tomar, por exemplo, o caso americano, que tem esta moeda forte, que não é o resultado de outra coisa, senão o resultado da estabilidade que se procura criar, tanto a nível, portanto, das pessoas que permanecem lá, que em primeiro lugar são competentes, são partidárias. Há uma clara separação de poderes e é isto que faz funcional e a respeitabilidade que o dólar tem, efetivamente, como preferência ao nível do mercado internacional.
Alexandre Solombo diz ser difícil saber os motivos que levaram o Presidente da República a tomar a decisão de os afastar há pouco menos de um ano das eleições gerais no país e quando havia planos de diversificação da economia que envolviam diretamente os dois ministros.
Estes dois ministérios acabam nesta estratégia de diversificação da economia por estarem inevitavelmente associados. É um bocado difícil interpretar o alcance, o que é que efetivamente o chefe do Executivo pretende, mas deixando-me entender que há alguma instabilidade interna, alguma imprevisibilidade, e com a repercussão de que já falamos que esta situação cria, portanto, para os mercados.
Por seu turno, o porta-voz da UNITA, Alcides Sakala, considera que remodelações do género não surpreendem, mas podem criar incertezas no seio do Executivo.
podem-se mudar as peças do xadrez político por parte do executivo, mas enquanto as políticas permanecerem, portanto, não há alterações fundamentalmente em nada. Portanto, não estamos surpresos, não nos surpreende, portanto, estas alterações, porque eram esperadas, já eram faladas de algum tempo para cá.
O presidente José Eduardo dos Santos exonerou esta segunda-feira o ministro das Finanças, Armando Manuel, e da Agricultura, Pedro Canga, e ainda o ministro de Estado e chefe da Casa Civil, Edeltrudes Gaspar da Costa. Noutros despachos, o titular do Poder Executivo exonerou Augusto Archer Mangueira do cargo de presidente da Comissão de Mercado de Capitais, tendo nomeado ministro das Finanças. A pasta de ministro do Estado e chefe da Casa Civil da Presidência da República passou a ser ocupada por Manuel da Cruz Neto, entretanto exonerado do cargo de secretário-geral do presidente, passando este pelouro para a figura de Edeltrudes Costa. Marcos Alexandre Nhunga foi nomeado ministro da Agricultura.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. Passagem agora ao Brasil, onde ainda existem 13 milhões de analfabetos e apenas 15% dos adultos conseguem realizar operações de aritmética. Os dados constam de um estudo sobre a educação realizado pela Unesco. Patrick Vaz tem mais pormenores.
O estudo da Unesco revela que houve avanços na educação brasileira nos últimos anos, mas os antigos desafios ainda estão presentes para os governantes, principalmente garantir o acesso às escolas para as crianças e os jovens e garantir um ensino de qualidade que permita ao cidadão ingressar ao mercado de trabalho. De acordo com a Unesco, apenas no ano 2042 é que todas as crianças latino-americanas e do Caribe devem estar efetivamente matriculadas e frequentes nas escolas do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. E se o ritmo de investimento na educação desses países permanecerem como estão agora, apenas no ano 2095 é que todos os jovens estudantes latino-americanos que cursam o ensino médio estarão efetivamente nas escolas. O Monitoramento Global da Educação 2016, divulgado pela Unesco, aponta que no Brasil, Argentina, Uruguai e México, mais de 60% dos estudantes com 15 anos de idade têm apenas conhecimentos básicos sobre temas ambientais. O ensino médio no Brasil abrange apenas 62% desses jovens. Ainda de acordo com a Unesco, nas creches brasileiras, apenas 30% das crianças com 0 e 4 anos de idade estão matriculadas. A coordenadora de educação da Unesco no Brasil, Rebeca Otero, entende que, apesar dos problemas socioeconômicos no país, o governo tem a obrigação de priorizar seus recursos financeiros em investimentos na educação do povo.
Talvez possa significar uma dificuldade, mas eu acho que qual é a prioridade do país? Claro que essas questões de toda a economia do país, óbvio que ela influencia, a arrecadação pública, tudo isso deve ser levado em consideração. Agora, eu como especialista na área de educação, eu tenho o dever de falar que a educação deve ser priorizada, porque a gente tem grandes desafios e que a educação, ela, além de ser base para o desenvolvimento, ela é base para a conquista de direitos, né? Ela é base para a cidadania.
Repórter Patrick Vaz.
Continua sintonizado com a Voz da América. O presidente americano Barack Obama garantiu aos países da região Ásia-Pacífico que o reequilíbrio estratégico dos Estados Unidos é uma realidade a longo prazo porque reflete os seus interesses nacionais fundamentais. Falando hoje na capital do Laos, Vientiane, o presidente Obama afirmou que existe uma percepção alargada nos Estados Unidos de que a região Ásia-Pacífico vai tornar-se ainda mais importante durante o próximo século, tanto para a América como para o mundo. Obama falava perante cerca de 1 milhão de pessoas, representando os Estados Unidos, o Laos e dirigentes dos países da Associação dos Países do Sudeste Asiático, conhecida pela sigla ASEAN. Na ocasião, o presidente americano disse que o envolvimento na região é fundamental para a prosperidade e segurança da América, tendo em conta a crescente influência e poderio militar da China. Obama reconheceu, contudo, que um dos pilares dessa aproximação, a parceria económica transpacífico proposta pela sua administração, corre o risco de entrar em colapso. O acordo comercial, já ratificado por 12 países da região, necessita de facto ainda da aprovação do Congresso americano, onde se depara com forte resistência. O governo nigeriano está a levar a cabo conversações com grupos militantes que têm vindo a causar o caos na indústria petrolífera na região do Delta do Níger. O grupo Niger Delta Avengers foi o primeiro a desencadear a série de ataques contra as infraestruturas petrolíferas que começou no início do ano. Mas não são eles os únicos a lutarem por uma maior fatia dos lucros gerados pelo setor petrolífero nigeriano. Grupos tais como a Frente de Libertação Conjunta do Delta do Níger, o Movimento de Libertação Utorogun ou os Escorpiões Vermelhos emergiram nestas últimas semanas, anunciando a sua existência através das redes sociais. Alguns reivindicaram ataques, outros apenas fizeram exigências. Essa multiplicação de grupos está a causar preocupação em alguns setores. O presidente de uma organização de desenvolvimento baseada na cidade de Wari, situada no Delta, Edward Ekpoku, é da opinião de que a decisão do governo de negociar está a encorajar o aparecimento de mais militantes.
They are criminals, man. Their activities is criminal. You see, it's like saying,
eles são criminosos, disse José Ekpoku. As suas atividades são criminosas. É a mesma coisa que o governo estar a dialogar com bandidos para que não o roubem de novo. É uma impossibilidade. A economia nigeriana encontra-se em recessão e o controle dos militantes na região do Delta é considerado como fundamental para assegurar a prosperidade a longo prazo do país. A Companhia Petrolífera Estatal disse na semana passada que mais ataques poderão paralisar a indústria petrolífera. A produção de petróleo já desceu para 1,5 milhão de barris por dia, quando o orçamento do Estado nigeriano previa uma produção de 2,2 milhões de barris diários. O petróleo é a principal exportação nigeriana, mas a região do Delta do Níger continua mergulhada na pobreza. Uma rebelião semelhante foi contida em 2009, depois da Nigéria ter lançado um programa para pagar uma mensalidade aos militantes e garantir treino profissional. E amigo ouvinte, tempo agora, como habitualmente aqui nesta emissão em português da Voz da América para a página desportiva, hoje apresentada pela Ana Guedes.
E vamos ao desporto, hoje com Ana Guedes. A UEFA vai distribuir 150 milhões de euros de receita total do Euro 2016 pelos 659 clubes que cederam jogadores às seleções para a competição. Anunciou hoje este organismo. O montante em causa resulta do memorando de entendimento celebrado em 2015 entre a UEFA e a Associação Europeia de Clubes. 100 milhões serão distribuídos pelos clubes que forneceram jogadores para a fase final do UEFA Euro 2016 e os restantes 50 milhões serão distribuídos pelos clubes que tiveram jogadores convocados na fase de qualificação da prova, independentemente da seleção ter ou não apurado para a fase final. Em breve serão agora divulgados os nomes e os valores atribuídos a cada um deles. O Real Madrid está muito perto de anunciar a renovação de dois dos seus principais jogadores. Trata-se de Cristiano Ronaldo e Gareth Bale. As negociações já duram alguns meses e, segundo a imprensa espanhola, envolveram um sério esforço financeiro por parte do clube madrileno. O internacional português deverá assinar contrato até 2020, passando a oferir 21 milhões de euros por ano. Já Gareth Bale, cujo atual ordenado está fixado nos 6 milhões de euros anuais, deverá subir a fasquia salarial para os 10 milhões de euros. O Benfica está entre os 20 clubes com maiores assistências na Europa, e isto referente à época passada. O Benfica ocupa o 12º lugar da tabela, com uma média de mais de 50 mil espectadores no Estádio da Luz. Contudo, é a segunda pior taxa de ocupação, 76,7%, somente à frente dos 66,4% do Hertha Berlin. O Bayern de Munique, na Bundesliga, lidera a lista. O clube alemão apresenta uma taxa de ocupação de quase 100%. De facto, 99,9%. José Mourinho foi eleito esta terça-feira melhor treinador do mês de agosto no campeonato inglês. O técnico português obteve 40% dos votos à frente de Conte, do Chelsea, com 33%. O eterno rival de Mourinho, o espanhol Guardiola, fechou o pódio, mas apenas com 14% dos votos. Recorde-se que os dois treinadores confrontam-se no próximo sábado, quando as suas equipas, Manchester United, Mourinho, Manchester City de Guardiola, subirem ao estádio. É mais um jogo da Liga Inglesa de Futebol. E terminamos com uma notícia dos Paralímpicos. Começam amanhã no Rio e a participação de Angola, com 8 atletas a participar nos Paralímpicos do Rio. A secretária-geral adjunto do Comitê Paralímpico de Angola, Telma Albertina da Cruz Silva, acredita numa boa prestação da seleção nacional. Para ela, as expectativas são sempre positivas. Os atletas procuram honrar o bom nome de Angola, apesar de não beneficiarem de estágio. Movidos do espírito de Saiovo, o grupo está no Rio de Janeiro para manter a tradição, hastear a bandeira de Angola no mastro mais alto do pódio. Saiovo, recorde para quem desconhece, é um atleta deficiente visual angolano que sempre deu a Angola uma medalha na sua prestação em atletismo nos Paralímpicos. É tudo por hoje. Votos de uma boa terça-feira.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E tempo agora, amigo ouvinte, para recordarmos as principais notícias aqui na Voz da América. O presidente americano Barack Obama garantiu aos países da região Ásia-Pacífico que o reequilíbrio estratégico dos Estados Unidos é uma realidade a longo prazo porque reflete, segundo ele, os seus interesses nacionais fundamentais. Falando hoje na capital do Laos, Vientiane, o presidente Obama afirmou que existe uma percepção alargada nos Estados Unidos de que a região Ásia-Pacífico vai tornar-se ainda mais importante durante o próximo século, tanto para a América como para o mundo. Obama falava durante a reunião dos dirigentes dos países da Associação dos Países do Sudeste Asiático. O primeiro-ministro francês Manuel Valls disse hoje que o Gabão deverá recontar os votos depois de acusações de fraude feitas pela oposição, liderada por Jean Ping. Numa entrevista à rádio, Valls disse que, havendo dúvidas e tendo os observadores europeus criticado o processo, fazia, portanto, sentido uma nova contagem. A Comissão Eleitoral do Gabão anunciou a vitória de Ali Bongo por cerca de 5 mil votos. O seu adversário, Jean Ping, protestou. Os líderes mundiais que se reuniram esta semana na cimeira do grupo G20 na China determinaram um prazo de 6 meses para formular uma estratégia para acabar com o fluxo de dinheiro para o financiamento de organizações terroristas. Motivados pelos recentes ataques na Europa, os delegados representando as principais economias mundiais concordaram em desenvolver essa estratégia até março de 2017. Na Zâmbia, a oposição responsabilizou a decisão de um juiz de não ter cumprido o prazo para contestar os resultados do sufrágio presidencial do dia 11 de agosto. O Tribunal Constitucional recusou a petição apresentada segunda-feira, tendo 3 dos 5 juízes indicado que o prazo de 14 dias tinha acabado à meia-noite do dia 2 de setembro. E por último, as forças de segurança afegãs mataram os 3 indivíduos armados que se confrontavam no centro da cidade de Cabul, numa confrontação que provocou ferimentos em 3 pessoas. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Em português, transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com e no telemóvel basta escrever voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram e outras plataformas de comunicação digital nas redes sociais, a nossa referência é Voa Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp. O nosso número é o 1-908-652-4584. São neste momento 14 horas e 1 minuto aqui em Washington. Ao microfone nesta terceira parte, o Amácio Miguel. Na produção continua o Mariano Bartolomeu e na técnica o Wojciech Zorniak. O presidente americano Barack Obama garantiu aos países da região Ásia-Pacífico que o reequilíbrio estratégico dos Estados Unidos é uma realidade a longo prazo porque reflete os seus interesses nacionais e fundamentais. Esta é uma das notícias que iremos desenvolver nesta terceira parte da emissão vespertina, em que teremos também a página de saúde e economia e no final da nossa emissão teremos, tal como sempre acontece, o editorial da Voz da América que reflete os pontos de vista do governo americano. A Subcomissão das Nações Unidas para a Prevenção da Tortura quer apoiar o governo moçambicano na aplicação do protocolo contra todo tipo de tratamentos considerados cruéis e desumanos contra cidadãos em conflito com a lei. Por efeito, uma equipa de peritos nestas matérias está de visita a Moçambique. William Mopote, em Maputo.
No primeiro dia da visita ao país, a equipe de peritos foi recebida em audiência pela Presidente da Assembleia da República, Verónica Macamo. No final do encontro, ficaram os objetivos da visita.
É um momento extraordinário na história do desenvolvimento do protocolo, porque estamos cá prontamente, depois da ratificação, a esperar a trabalhar conjuntamente com o Estado para a implementação completa do mecanismo de prevenção da tortura.
Sem avançar com pormenores sobre a situação da tortura em Moçambique, Vítor Madrigal diz que mais do que fazer a radiografia, o importante é garantir que haja um órgão independente para fazer a monitoria.
O nosso objetivo é trabalhar em parceria com o governo para assegurar que exista, no contexto doméstico de Moçambique, uma instituição independente que possa ter um mandato de visita a todo lugar onde pode haver uma pessoa privada da sua liberdade. Desta maneira, o protocolo permite que situações problemáticas em matéria de tortura ou maus-tratos possam ser geridas diretamente pelo Estado.
Verónica Macamo garante que Moçambique está pronto para cooperar em tudo o que for necessário para melhorar a implementação do protocolo, já ratificado há 3 anos.
Nós, efetivamente, já tínhamos adotado por lei que os presos não podem ser tratados, não podem ser agredidos, não podem ser efetivamente mortos, até porque é a pena de morte, não podem ter tratamento degradante. Portanto, tudo o que é feito que sai fora, portanto, da lei, é ilegal. Mas pensamos que períodos que têm experiência nessa matéria, evidentemente sempre acabam dando o seu contributo para que o país possa marchar da melhor maneira possível.
De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William. No entanto, continuamos em Maputo para dizer que, apesar do otimismo manifestado pelo governo de Maputo, o governo moçambicano, alguns economistas alertam para um possível agravamento dos principais sintomas da crise económica e financeira que aquele país enfrenta, sobretudo porque o custo de vida vai continuar. Assunto a ser desenvolvido pelo nosso colaborador Ramos Miguel.
O primeiro-ministro moçambicano Carlos Agostinho do Rosário manifestou-se este fim de semana otimista quanto ao desempenho da economia moçambicana nos próximos tempos, mercê do trabalho que está a ser feito no campo produtivo. aquele governante que considerou passageira a presente crise que o país enfrenta, disse que o trabalho deve continuar, sobretudo através do reforço da ligação entre os centros de produção e o mercado.
A crise é uma situação transitória e temos a capacidade de podermos converter os nossos recursos naturais em oportunidades de emprego e geração de renda.
Mas opinião contrária tem o economista João Mosca, que entende que vai haver um agravamento dos principais sintomas da presente crise.
O metical vai desvalorizar mais, as taxas de juros vão subir, a inflação vai subir, o custo de vida vai subir, a capacidade de Moçambique importar vai reduzir-se, isso tem implicações na oferta interna de alimentos, na medida em que uma parte significativa dos alimentos consumidos, sobretudo nas cidades moçambicanas e particularmente na cidade de Maputo e Matola, são basicamente importados, portanto os preços vão aumentar com certeza, o desemprego vai aumentar, o endividamento mal parado junto da banca já começou e vai continuar e, portanto, enquanto não forem tomadas, assumidas medidas importantes, a situação com certeza que vai piorar, não há nenhuma razão para que a situação possa melhorar nos próximos 2, 3, 4 meses numa perspectiva muito otimista.
Segundo aquele economista, tudo isto está dependente de decisões sobre o investimento de direito estrangeiro, sobre o posicionamento do Fundo Monetário Internacional e sobre a atenção militar.
Enquanto a guerra não parar, eu vejo muito difícil que a situação possa melhorar, não é? O governo pode tomar algumas medidas que poderão minimizar alguns efeitos, sobretudo junto do consumo das populações de rendimento mais baixo, mas se isto perdurar por mês ou por 1 ano, 2 anos, duvido que o Orçamento de Estado tenha capacidade para suportar estes custos elevados que significam subsídios a estes bens, não?
Entretanto, a analista Estácio Gaú, o que diz ser fundamental que Moçambique encontre uma narrativa comum, considerando que como país é muito difícil aguentar duas frentes de batalha.
Nós temos que nos concentrar numa única frente, ou na frente económica, ou na estabilidade que vivemos, porque ambas exigem esforço, mas acima de tudo, ambas corroem emocionalmente. Temos toda uma nação que fica aqui emocionalmente comovida, porque os preços sobem, porque aquilo que eu comprava com o meu salário hoje, eu preciso de um esforço adicional. Há pessoas que tiveram compromissos com a banca, esses compromissos foram feitos na sua capacidade máxima de endividamento, hoje elas estão para além. Portanto, há algumas decisões que foram tomadas e que hoje o seu esforço para mantê-las começa a ser emocional. Portanto, a minha expectativa é que o país consiga encontrar uma narrativa comum. A única narrativa hoje que faz sentido em Moçambique é a de desenvolvimento.
Para a analista, é necessário que o governo se concentre no desenvolvimento, mas sem perder de vista a questão da estabilidade político-militar do país. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. 14 horas e 7 minutos aqui em Washington. Apenas metade de eleitores confiam nas comissões nacionais de eleições em África, diz um estudo do projeto Afrobarômetro sobre a qualidade de eleições em 36 países. O estudo abrange 3 dos 5 países lusófonos. O nível de confiança na Comissão de Eleições em Moçambique é de 48%, em Cabo Verde 45% e em São Tomé e Príncipe 31%. O caso de Moçambique é um dos considerados alarmantes nos últimos 10 anos, uma vez que o país registrou uma queda de confiança na ordem de 24 pontos percentuais. No mesmo grupo, Gana caiu 38 pontos e Tanzânia 17. O relatório diz que algumas quedas significativas foram registadas em países tidos como relativamente democráticos, entre os quais Cabo Verde, Gana, África do Sul, Benin e Zâmbia. Cabo Verde registrou uma queda de 10 pontos percentuais na confiança. Os autores interpretam isso como reflexo de altas expectativas da população sobre a qualidade de eleições, melhoria do controle de processos, em particular pelos partidos da oposição e sociedade civil, e a visão de que mesmo irregularidades de pouca monta poderão influenciar os resultados em eleições reunidas. O estudo descobriu que apenas 1/3 de africanos julga que os votos são justamente contados. Nos extremos, no Níger, 69% dos inquiridos disseram que a contagem é justa, enquanto na Nigéria, apenas 7% acredita nisso. Entre os lusófonos, o melhor cenário é de São Tomé e Príncipe, com 56%, seguido por Moçambique, com 32% e Cabo Verde, com 30%. Quanto à responsabilização dos eleitos, os senegaleses, cabo-verdianos, tsuanas e ganenses são muito otimistas que os processos eleitorais lhes permitem afastar os líderes com fraco desempenho. Em contrapartida, ceticismo reina na Argélia, Gabão, Marrocos, Suazilândia, Nigéria e Sudão. Marrocos e Suazilândia, recordes, são reinos com muito controle sobre quem pode concorrer em eleições e Sudão e Argélia são países praticamente de partido único. Os analistas do Afrobarómetro dizem que muito investimento foi feito pela sociedade civil, organizações internacionais e algumas comissões nacionais de eleições para a reforma da gestão de processos de votação em África. Contudo, sublinham, os cidadãos continuam com sentimentos mistos sobre a qualidade de eleições e sobre o desempenho dos eleitos. Prevalece nos países analisados cenários de intimidação, tratamento injusto de partidos de oposição e pouca confiança nas comissões eleitorais. Com base nos pontos do estudo, o grupo sugere reformas adicionais e mais transparência para a garantia de eleições justas e transparentes. Para que a população confie nas comissões de eleições, é necessário melhorar a gestão do processo da votação à contagem. O Brasil ainda registra 13 milhões de analfabetos e apenas 15% dos adultos conseguem realizar operações de aritmética. Os dados constam de um estudo sobre educação realizado pela Unesco. Patrick Vaz.
O estudo da Unesco revela que houve avanços na educação brasileira nos últimos anos, mas os antigos desafios ainda estão presentes para os governantes. Principalmente garantir o acesso às escolas para as crianças e os jovens e garantir um ensino de qualidade que permita ao cidadão ingressar ao mercado de trabalho. De acordo com a Unesco, apenas no ano 2042 é que todas as crianças latino-americanas e do Caribe devem estar efetivamente matriculadas e frequentes nas escolas do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. E se o ritmo de investimento na educação desses países permanecerem como estão agora, apenas no ano 2095 é que todos os jovens estudantes latino-americanos que cursam o ensino médio estarão efetivamente nas escolas. O Monitoramento Global da Educação 2016, divulgado pela Unesco, aponta que no Brasil, Argentina, Uruguai e México, mais de 60% dos estudantes com 15 anos de idade têm apenas conhecimentos básicos sobre temas ambientais. O ensino médio no Brasil abrange apenas 62% desses jovens. Ainda de acordo com a Unesco, nas creches brasileiras, apenas 30% das crianças com 0 e 4 anos de idade estão matriculadas. A coordenadora de educação da Unesco no Brasil, Rebeca Otero, entende que, apesar dos problemas socioeconômicos no país, o governo tem a obrigação de priorizar seus recursos financeiros em investimentos na educação do povo.
Talvez possa significar uma dificuldade, mas eu acho que qual é a prioridade do país? Claro que essas questões de toda a economia do país, óbvio que ela influencia, a arrecadação pública, tudo isso deve ser levado em consideração. Agora, eu como especialista na área de educação, eu tenho o dever de falar que a educação deve ser priorizada, porque a gente tem grandes desafios e que a educação, ela além de ser base para o desenvolvimento, ela é base para a conquista de direitos, né? Ela é base para a cidadania.
Repórter Patrick Vaz.
E quando são 14 horas e 14 minutos, de novo Eduardo Ferro, desta feita, para falar sobre a economia no mundo.
A companhia Linhas Aéreas de Moçambique decidiu suspender a aquisição de novos aviões Boeing para reforçar a frota e abrir novas rotas devido à situação financeira complicada em que se encontra, anunciou o presidente daquela empresa estatal. António Pinto de Abreu disse que a decisão tomada ficou simplesmente deversa ao facto de a companhia não ter capacidade financeira para pagar novos aparelhos. O primeiro avião de um lote de 3 devia, em princípio, chegar a Moçambique no próximo mês de novembro e os outros 2, nos 2 anos subsequentes, ao abrigo de um plano que pretendia expandir a presença da companhia aérea aos principais destinos da região. O presidente da LAM disse ainda que a companhia tem um passivo, neste momento, de 139 milhões de dólares. Thank you. presidente da Comissão de Mercado de Capitais, Augusto Archer Mangueira, o novo ministro das Finanças de Angola, substituindo no cargo Armando Manuel, que foi exonerado no âmbito de uma remodelação ministerial. O presidente angolano exonerou ainda Afonso Canga do cargo de ministro da Agricultura, Manuel da Cruz Neto do cargo de secretário-geral do presidente da República e Edaltrudes da Costa do cargo de ministro de Estado e chefe da Casa Civil do presidente. O governo de Macau adjudicou à Highway Consultants da China a concessão preliminar da quarta ponte entre a Península de Macau e a ilha de Taipa por 9,4 milhões de dólares. O plano quinquenal de Macau, apresentado em abril passado, indica que a quarta ponte Macau-Taipa deverá ficar concluída em 2020. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,11 dólares e a libra estava cotada a 1,33 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Falemos agora da política americana. Os candidatos às eleições americanas de 8 de novembro continuam em campanha. A semana passada foi marcada pela exposição de Donald Trump sobre a imigração. E esta semana volta a ser destaque o escândalo de e-mails de Hillary Clinton, quando era secretária de Estado. Faltando 2 meses para as eleições, a campanha da democrata Hillary Clinton está novamente na defensiva, após o FBI ter publicado notas das 3 horas de entrevista com ela em julho deste ano. Aquela agência de investigação já havia informado que não encontrou nenhum crime, mas as suas conclusões colocam um desafio para a candidata Clinton. James Comey, diretor do FBI, disse que as notas mostram que Hillary Clinton foi extremamente descuidada no tratamento de informação altamente classificada. Por várias vezes, Clinton disse que não se recordava de detalhes sobre a forma como lidou com a sua correspondência nos tempos de secretária de Estado. O facto é que, durante o seu mandato, Clinton usou uma conta de e-mail privado em assuntos oficiais e o FBI apenas recuperou uma parte de dados de correspondência que passou de um servidor privado. Sobre o facto, Hillary Clinton já citou que foi um erro e prometeu não voltar a fazer mais. Segundo notas do FBI, Clinton, que não tinha consciência que alguns e-mails que ela recebeu tinham informação classificada, porque não sabia que a letra C que vinha nelas significava classificado. A campanha de Donald Trump reagiu dizendo que não faz sentido uma antiga senadora, antiga primeira-dama e antiga secretária de Estado não tivesse conhecimento do significado da letra C. Hillary Clinton está a ter dificuldades em ser aceite como uma candidata de confiança e honesta. Tim Kaine, candidato a vice-presidente democrata, diz que a informação do FBI confirma conclusões apenas básicas. Os republicanos, por seu turno, continuam a atacar os democratas em função dessa polêmica de correio eletrónico. Os democratas criticam Trump por não publicar a declaração de impostos, apesar de ter promessas feitas nesse sentido. No entanto, as sondagens mostram ambos Trump e Clinton como pouco favoritos nas eleições.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Olá, amigos ouvintes. Vamos aqui a uma página em que vamos falar de saúde e hoje vamos falar sobre um novo guia para tratamento de algumas doenças, conforme recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Convosco está Ana Guedes. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, tem um novo guia para o tratamento da sífilis, da gonorreia e da clamídia, doenças de transmissão sexual, e isto porque nas últimas décadas aumentou assustadoramente o número de casos e a resistência destas enfermidades aos antibióticos que são usados para o seu tratamento. A OMS calcula que mais de 214 milhões de pessoas no mundo contraem estas infecções anualmente, sendo a clamídia e a gonorreia as mais comuns. O facto destas doenças sexualmente transmissíveis não serem diagnosticadas contribui para o aumento do número de casos e torna também mais difícil tratá-los. Para agravar o quadro, há agora alguns antibióticos que mostram ser ineficazes a curar devido ao seu uso indevido ou excessivo. Os especialistas disseram que todos estes problemas são causados por bactérias e geralmente são curados com o uso de remédios. Destas três infecções, a gonorreia foi a que maior resistência desenvolveu aos antibióticos. Entre as recomendações, o guia da OMS reforça a necessidade de tratar-se estas doenças com o antibiótico e a dosagem correta e no horário determinado para impedir a sua propagação. O relatório explica que a resistência destas doenças aos antibióticos aumentou rapidamente nos últimos anos e acabou, sim, por reduzir as opções de tratamento. As doenças, quando não diagnosticadas e tratadas, podem resultar em graves complicações e em problemas de saúde de longa duração para as mulheres, como doenças pélvicas, gravidez ectópica e aborto ou infertilidade, também em homens e mulheres, como a que a gonorreia e a clamídia podem provocar. Terminou a maior campanha de vacinação de emergência levada a cabo em África. Tratou-se da campanha antifebre amarela, que teve como alvo a cidade de Kinshasa, capital da República do Congo Democrático e também zona fronteiriça entre o Congo Democrático e Angola. Segundo a OMS, foram vacinadas 7,7 milhões de pessoas com menos ou em menos de duas semanas em Kinshasa e ainda 1,5 milhões de pessoas ao longo da fronteira do Congo com Angola. A vacina usada foi chamada de emergência por utilizar apenas um quinto da dose habitual. O uso de um quinto foi recomendado pelo grupo de peritos do Grupo de Aconselhamento Estratégico da OMS para a Imunização, isto com medida de curto prazo, dado o número limite de vacinas disponíveis para a febre amarela. Foram usadas 10 milhões de seringas, 40 mil vacinadores e 50 parceiros globais. Trabalharam com o Ministério da Saúde Pública Congolês, desde a agência da ONU, como a Unicef, aos Médicos Sem Fronteiras e à Cruz Vermelha, bem como Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. As equipas concentram-se agora nas regiões fronteiriças remotas e em chegar àquelas pessoas que possam ter escapado à vacinação. Em Angola houve também campanha de vacinação reforçada. Desde o início do surto, no final de 2015, princípio deste ano, registaram-se 1000 casos de febre amarela nos dois países, com 400 vítimas mortais. O surto foi registado inicialmente em Luanda, Angola, com os primeiros casos confirmados em janeiro. Angola pede depois mais doses de vacina em finais de janeiro e em fevereiro para cobrir todas as regiões afetadas, onde se procede então à vacinação entre os meses de março e maio. Em finais de março, o Congo Democrático confirmava casos da doença. A OMS diz que o surto nos dois países espera-se estar em declínio, sem novos casos a registar em um mês. Mas devido à circulação viral do mosquito e à aproximação da estação das chuvas, pode assistir-se de novo ao aumento do risco de transmissão. E é tudo por hoje, amigos ouvintes. Voltaremos para a semana. Até lá, uma boa semana de saúde para todos e um abraço da Ana Guedes.
E quando são 14 horas e 24 minutos aqui em Washington, vamos às notícias. O presidente americano Barack Obama garantiu aos países da região Ásia-Pacífico que o reequilíbrio estratégico dos Estados Unidos é uma realidade a longo prazo porque reflete os seus interesses nacionais fundamentais. Falando hoje na capital do Laos, o presidente Obama afirmou que existe uma percepção alargada nos Estados Unidos de que a região Ásia-Pacífico vai tornar-se ainda mais importante durante o próximo século, tanto para a América como para o mundo. Obama falava perante cerca de 1 milhão de pessoas, representando os Estados Unidos, o Laos e dirigentes dos países da Associação dos Países do Sudeste Asiático, conhecida pela sigla ASEAN. Na ocasião, o presidente americano disse que o envolvimento na região é fundamental para a prosperidade e a segurança da América, tendo em conta a crescente influência e poderio militar da China. Obama reconheceu, contudo, que um dos pilares dessa aproximação, a parceria económica Transpacífico, proposta pela sua administração, corre o risco de entrar em colapso. O acordo comercial, já ratificado por 12 países da região, necessita ainda da aprovação do Congresso americano, onde se depara com forte resistência. Na Zâmbia, a oposição responsabiliza a decisão de um juiz de não ter cumprido o prazo para contestar os resultados do sufrágio presidencial do dia 11 de agosto. O Tribunal Constitucional recusou a petição apresentada ontem, segunda-feira, tendo 3 dos 5 juízes indicado que o prazo de 14 dias tinha expirado à meia-noite de 2 de setembro. O primeiro-ministro da França, Manuel Valls, disse hoje que o Gabão deverá recontar os votos depois da acusação de fraude feita pela oposição liderada por Jean Ping. Numa entrevista radiofónica, Valls disse que, havendo dúvidas e tendo os observadores europeus criticado o processo, faz sentido uma nova contagem. Na semana passada, a Comissão Eleitoral do Gabão anunciou a vitória de Ali Bongo por cerca de 5 mil votos que o seu adversário, Jean Ping.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O recente ataque bombista suicida em Aden, que foi reivindicado pela Daesh, ilustra a violência que continua a assolar o Iêmen. Em setembro de 2014, uma reduzida minoria do norte do Iêmen, os Houthis, aliados com o antigo presidente Ali Abdul Saleh, ocuparam pela força a capital. Esta ação forçou os membros do governo da República do Iêmen, incluindo o presidente Mansour Hadi, a exilarem-se na Arábia Saudita. E levou ao pedido de uma coligação liderada pelos sauditas a iniciar uma série de ataques militares para forçar a retirada da aliança Houthi-Saleh. Na ausência de uma solução política entre as partes, a Daesh e a Al-Qaeda na Península Árabe tiraram vantagem da instabilidade no Iêmen. O secretário de Estado John Kerry encontrou-se recentemente em Jeddah com autoridades da Arábia Saudita e vários outros estados do Golfo, bem como o enviado especial da ONU, Sheikh Ahmed. Kerry anunciou o apoio ao renovar de concessões patrocinadas pela ONU entre as partes no sentido de fornecer uma via de segurança e política para um acordo abrangente, um acordo cujos detalhes sejam finalizados pelas partes em negociações. A nova proposta, disse Kerry, exige um novo governo de unidade que respeite a segurança e integridade das fronteiras internacionais, proíba a instalação de armas do território iemenita que ameacem as águas internacionais ou a segurança dos vizinhos do Iêmen. Kerry manifestou gratidão à Arábia Saudita e aos outros que se juntaram no apoio do novo enquadramento e apelou a todas as partes para que prestem apoio. O restauro da estabilidade do Iêmen é vital para minorar o sofrimento e impedir que grupos como a Al-Qaeda e a Daesh retirem vantagem do vácuo político e de segurança que foi criado, referiu o secretário Kerry. É essencial para o Iêmen, para as nações da região e para a comunidade mundial acordar num plano para acabar com os confrontos e alcançar uma paz duradoura. Foi um editorial que tem os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao final desta emissão de 6 de setembro de 2016, uma emissão em que falamos da economia de Moçambique, que mostra sinais de recuperação de acordo com o governo, mas que economistas dizem que o cenário não é exatamente esse. Mariano Bartolomeu na produção, Zorniak, Wojciech Zorniak na técnica e eu, Amaís Miguel, ao microfone neste último segmento. Despedimos-nos com um grande abraço e a promessa de cá voltarmos amanhã com mais notícia.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.